União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você. Agora são 7 horas da manhã, mais 2 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 9 de junho de 2017. Temperatura 12,5 graus aqui no Vale do Iguaçu. Ventos a 10 km por hora e umidade relativa do ar em 84%. Nível do Rio Iguaçu, conforme monitoramento hidrológico na régua da Ponte Machado da Costa, está com 4 metros e 38 centímetros. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é hora de formação. Até às 8 horas da manhã, nós te fazemos companhia com União é Notícia em sua primeira edição. Uma excelente manhã para você.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
Carla, muito bom dia para você. 12,5 graus é a temperatura aqui no Vale do Iguaçu. Vem mais frio por aí? Bom dia.
Muito bom dia, Vanessa. Muito bom dia, ouvintes. É verdade, a chuva nos deu uma trégua. Em compensação, o frio está chegando, as temperaturas vão baixar. Entre as regiões oeste, sudoeste e sul do Paraná, o dia amanhece com sol entre nuvens e ventos moderados no sul. A massa de ar frio e seco se desloca no decorrer desta sexta-feira sobre todas as regiões do estado, aumentando o frio durante o dia. A previsão para a União da Vitória hoje, segundo o CIMEPAR, é de uma manhã nublada, com sol, à tarde poucas nuvens, o sol deve permanecer, à noite céu claro, inclusive a lua, para quem teve oportunidade de vê-la, esta manhã estava muito bonita. Temperaturas mínimas 7 graus, as máximas hoje não devem ultrapassar os 16. Vento sudoeste moderado, 28 a 43 km por hora. 7 horas, mais 4 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 4 minutos. Temer prioriza a reforma trabalhista antes de denúncia da Procuradoria-Geral da República. E a Previdência deve ficar para depois. E a Procuradoria Pública deve acusar Michel Temer de atuar como chefe de organização criminosa, disseram ontem aliados de Janot. Lava Jato, desembargador, nega recurso a Lula e reclama da defesa e defende Moro. Petrobras retira Andrade Gutierrez da lista de empresas com bloqueio cautelar. Vacinação contra a gripe, hoje é o último dia. Selecionados na primeira chamada do Sisu, já podem fazer matrículas nas faculdades. Daqui a pouquinho, Jair Nunes, o piloto, traz pra gente setor de segurança pública. Ricardo Silveira conta como é que estão as condições das estradas no Vale do Iguaçu e região. Brits Antônio Brits, falei, tá falado. E Marcelo Maltauro traz o panorama do polinário político. Tudo isso e muito mais, a partir de agora no União é Notícia, aqui pela Super Rádio Difusora União.
União é Notícia. Giro de notícias.
E a degradação dos oceanos aumentou drasticamente nos últimos anos, devido ao impacto acumulado de atividades humanas, como a poluição, a pesca excessiva e as emissões de gases nocivos, advertiu nesta quinta-feira a ONU, Organização das Nações Unidas. A informação é do secretário-geral, Antônio Guterres, em um comunicado do Dia Mundial dos Oceanos, que, segundo ele, o futuro dos nossos oceanos está ameaçado pela mudança climática, a acidificação, a contaminação, as práticas pescatórias sustentáveis e destrutivas e a falta de capacidade para fazer frente a essas ameaças. No marco da Conferência dos Oceanos, Guterres lembrou que o uso sustentável dos recursos marítimos é crítico para alcançar objetivos ecológicos e econômicos em um momento em que a capacidade dos oceanos de absorver o impacto das atividades humanas está muito perto ou chegou ao seu limite. 7:07.
E ontem, Carla, a ventania no sul do Brasil deixou muita gente preocupada. Aqui no Vale do Iguaçu não foi diferente. Muito comentário com relação à ventania e várias regiões do sul voltaram a sofrer com a chuva forte também ontem. Mas dessa vez, a chuva veio também com ventania. Rajadas de vento extremamente fortes, acima dos 100 km por hora, ocorreram no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Pelas medições do Instituto Nacional de Meteorologia, até às 15 horas de ontem, foi de 132 km por hora os ventos no Rio Grande do Sul. O Paraná já tinha rajadas entre 70 e 80 km por hora até às 15 horas de ontem. 7:08.
A Marinha de Mianmar anunciou ontem a retirada de 10 dos 122 corpos das vítimas da queda de um avião militar ocorrido no dia 7, no oceano que banha a costa da cidade de Lang Lon. Entre as vítimas já resgatadas, há crianças e mulheres. Os militares também conseguiram recuperar partes da aeronave para tentar descobrir o que provocou o acidente. O avião de fabricação chinesa perdeu contato por volta das 13:35 e 4:35 no horário de Brasília e ficou desaparecida por horas. 7:08.
E a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, publicou ontem no Diário Oficial da União as mudanças nos contratos de concessão de serviços de telefonia fixa, que incluem alterações nas metas de universalização dos serviços. Os contratos, que serão assinados com as empresas Oi, Telefônica, Embratel, Sercontel e Algar, vão vigorar até 2025. Pelo novo Plano Geral de Metas da Universalização, chamado de PGMU, a instalação de orelhões em localidades menores somente será feita sob demanda do usuário. Foram retiradas as obrigações atuais de densidade e de distância mínima entre os aparelhos previstas em planos anteriores. Escolas, bibliotecas, museus, hospitais, postos de saúde, delegacias, aeroportos e rodoviárias terão atendimento prioritário para instalação de orelhões. A expectativa é que nos próximos dias seja publicado um decreto presidencial sobre este plano geral. E quase não vemos muitos orelhões por aí. Aqui no Vale do Iguaçu também não é diferente, né, Carla?
Exatamente. Grande produtor de alimentos, energia e fibras, o Brasil é uma potência em preservação ambiental, com mais de 66% do seu território recoberto por vegetação nativa. E esse número sobe para quase 75% quando agregadas as áreas de pastagem nativa do Pantanal, do Pampa, da Caatinga e dos Cerrados. Toda a produção de grãos como milho, arroz, soja, feijão, fibras como o algodão, a celulose e agroenergia como cana-de-açúcar, florestas energéticas, ocupam 9% do país. Os agricultores preservam mais vegetação nativa no interior de seus imóveis, 20,5% no Brasil, do que todas as unidades de conservação juntas, 13%. Desses dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, resultam principalmente das informações tabuladas no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o novo Código Florestal, que acaba de completar 5 anos. Mais de 4 milhões de imóveis rurais, somando uma área superior a 400 milhões de hectares, estavam cadastrados no Serviço Florestal Brasileiro até o mês de maio deste ano. Agora 7:11.
E os preços de serviços ficaram ou seja, subiram os gastos para o Dia dos Namorados, de acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgada ontem no Rio de Janeiro. O setor, como um todo, teve uma elevação de 6,14%, superando a inflação de 4%, apurada pelo Índice de Preços ao Consumidor, entre junho de 2016 e maio deste ano. Considerando serviços e presentes para a data festiva dos namorados, os preços também ficaram acima da inflação do período, atingindo 4,70%. Entre as opções de serviços mais procuradas pelos casais, Carla, estão o teatro, que registrou a maior alta com 27%, seguida por show, 12%, e o cinema, com 6%. Então, despontam aí as opções de presentes para o Dia dos Namorados. 7/12.
E ao contrário de outros setores da economia que projetaram retração ou expansão mínima para este ano, a indústria de brinquedos espera crescer 10% este ano, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a ABRINC. O brinquedo é desconectado desses problemas econômicos, vai direto ao coração, disse o presidente da entidade, Sinésio Batista da Costa. O desempenho da indústria nacional de brinquedos tem crescido nos últimos 8 anos. De acordo com a ABRINC, desde 2009, o faturamento cresce ininterruptamente, sempre com alta da produção nacional. Em 2016, o faturamento total da indústria, o preço de varejo, foi na ordem de 6 milhões de reais, sendo que a produção nacional foi de 3 milhões e 400 mil reais. O resultado significa um crescimento de 7% em relação a 2015. Em mais 4 anos, a produção nacional deverá ficar com 70% do mercado, acredita o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a ABRINC. 7 horas.
Interessante pensar,
minutos,
né, Carla, que os brinquedos vão direto ao coração.
Direto ao coração.
Suprindo toda a tecnologia e diante de tudo, né, toda essa supremacia que está se vivendo com relação a este meio tecnológico, enfim, entre outros, é bacana o presidente estar falando ainda, né, que os brinquedos vão direto ao coração. Interessante.
E é muito importante manter.
Com toda certeza. 7 horas da manhã, mais 13 minutos. Ainda falando do cenário econômico, a produção de motocicletas teve um recuo de 2,5% de janeiro a maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram produzidas 370 mil motocicletas este ano, e nos primeiros 5 meses de 2016 foram fabricadas 380 mil unidades. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo. 7/14.
E lembrando que a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano já está disponível no site da Receita. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Segundo a Receita Federal, o crédito bancário para 1 milhão de contribuintes será feito no dia 16 de junho agora, totalizando mais de 3 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. 7/15.
Carla, trago uma curiosidade para partilhar aqui para você e para o ouvinte. A Michelle Obama revelou que durante 8 anos, Barack Obama usou o mesmo smoking e sapatos nos eventos que exigiam tal traje e que ninguém nunca reparou nisso. E ela até comentou que ele era muito observado, muita gente comentava com relação às vestes dela e também do seu esposo Barack Obama. E esta revelação foi feita durante a participação da ex-primeira-dama no Apple's Worldwide Conference nesta semana, e teve um tom mais de desabafo do que apenas uma constatação trivial. Ainda de acordo com ela, o ex-presidente se orgulhava de usar a mesma roupa sempre e demorava cerca de 10 minutos para ficar pronto antes dos eventos de gala. Subentende-se que ele não reparava muito para isso, não dava muita conotação para isso, né, Carla?
Ele tinha outros pensamentos, outros projetos mais importantes.
Com toda certeza. Então está aí o desabafo de Michelle Obama falando sobre o seu esposo Barack Obama em uma conferência nesta semana. 7h16.
E no portal Revale, Vanessa, nós conferimos a matéria completa. Amanhã, sábado, a agência de União da Vitória estará aberta das 9 às 15 horas para realizar pagamento de contas vinculadas ao FGTS nativo, solucionar dívidas, promover acerto de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do cartão cidadão. Para sua comodidade, compareça e se beneficie de um atendimento exclusivo ao FGTS 7 e 16.
E o nível do Rio Iguaçu está desde as 23 horas de ontem com 4 metros e 38 centímetros. Às 21 e às 22 horas estava com 4 metros e 37 e desde então, desde as 23 horas até às 7 horas da manhã, conforme a medição feita na régua da Ponte Machado da Costa aqui de União da Vitória, com 4 metros e 38 centímetros. 7h17.
Três diretores da Petrobras deixaram o Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão dos Funcionários da Petroleira, o Petros, por considerarem que o processo de mudança de governança na fundação alcançou a maturidade necessária, informou Petros em comunicado. O Conselho Deliberativo é um órgão máximo do fundo responsável pela política de administração e de seus planos de benefícios. A metade dele é formada por indicados da empresa e a outra metade eleita entre os participantes. Deixaram o Conselho Deliberativo os diretores da Petrobras, de assuntos corporativos o Hugo Respold, de desenvolvimento e produção e tecnologia o Roberto Moro e de refino e gás natural Jorge Celestino. Eles saíram após concluída a fase de transição da governança na Petros, que durou 12 meses. Temporariamente, os cargos serão ocupados por suplentes, como prevê o Estatuto da Fundação. Os novos nomes serão divulgados tão logo sejam escolhidos. Agora às 7 horas, mais 18 minutos, Ricardo Silveira, muito bom dia, nos trazendo as informações das estradas para esta manhã. Muito bom dia, Ricardo.
Bom dia, Arlan, bom dia, Vanessa e a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, atualizando a situação de momento e também relacionada às últimas horas aqui em toda a região. Falamos ao vivo aqui da Avenida Manuel Ribas, que já está há alguns dias e vai ficar ainda por mais alguns, né, no trabalho de revitalização, né, de toda a Avenida Manuel Ribas aqui na área central de União da Vitória. Com isso, o trânsito está sofrendo algumas alterações, gerando alguns transtornos, né, podemos destacar desta forma, mas com o objetivo de realização do trabalho. Então, a pista ela está praticamente liberada, né, durante todo o seu trajeto, mas o trabalho está sendo concentrado nos últimos dias na quadra, né, podemos denominar assim, da Rua Visconde de Guarapuava até a Rua Doutor Cruz Machado, na altura da Guarapuava de Nova, até a altura da Rua Doutor Cruz Machado. Então, neste trecho, ao longo do dia, há a possibilidade de ser bloqueado, né, em sua totalidade durante esta sexta-feira. Também o trabalho concentrado nas proximidades ali do Colégio Tugue de França. Então são os dois pontos em que esse trabalho de revitalização está sendo mais concentrado ao longo dos últimos dias. E, repito, são os dois pontos que ao longo dessa sexta-feira podem ter algum tipo de necessidade de bloqueio total e, com isso, os motoristas terem que buscar caminhos alternativos. Nesse momento, toda a Avenida Manuel Ribas está liberada, mas ao longo da manhã a situação pode ficar diferente. Com relação às rodovias aqui na região, ao longo das últimas 24 horas, nenhuma situação que impedisse o tráfego normal de veículos, que nesse momento está liberado em ambos os sentidos, da BR-280 em direção a Canoinhas e 135 sentido a Matos Costa. No lado paranaense, trânsito liberado na 153 em direção a General Carneiro e a 476 sentido São Mateus do Sul. Portal Revale.com.br ao longo de toda a sexta-feira atualizando as informações, as condições das estradas na área central de Grande Vitória, Porto Belo e também nos bairros e, claro, nas rodovias de toda a região. É o destaque de momento. Volto com vocês para o estúdio.
Muito Muito obrigada, Ricardo Silveira, pelas informações. 7h21 agora. 12,4 graus agora em União da Vitória. A temperatura diminuiu um pouquinho. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já com mais informações.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção. Está com obra, pai de tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre, a cada R$50, você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte! São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção, tá com obra? Vai de Tigre. É na Herbert.
Construindo com você.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória. Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais e autônomos. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
De interesse dos cidadãos, saber o porquê de uma obra pública estar parada. Projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa obriga o governo do estado a colocar placas informando o motivo da interrupção.
A regra vale para obras públicas estaduais suspensas há mais de 90 dias. As placas também deverão informar o telefone do órgão público responsável e o prazo de paralisação.
Os deputados estaduais também aprovaram projeto de lei que permite a adesão dos municípios ao regime de previdência complementar do estado.
O SCPREV vai celebrar convênios com as prefeituras interessadas que ficarão responsáveis pelo recolhimento e repasse das contribuições dos servidores que aderirem ao plano.
As duas propostas precisam da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 25 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. Temperatura 12,4 graus, ventos a 6 km por hora e umidade relativa do ar em 83%.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Os indicadores econômicos para as principais moedas hoje: dólar comercial R$3,26 para compra e para venda, dólar turismo R$3,13 para compra e para venda, o euro R$3,64 para compra e para venda, a libra R$4,15 para compra e para venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje: erva mate, folha em barranco, arroba com R$14. Feijão preto tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 130,00. Milho amarelo tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 22,00. Soja industrial tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 61,00. Trigo pão, saca de 60 quilos, R$ 33,50. Boi em pé, arroba, R$ 130,00. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,45 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$ 120,00. As informações são do DERAL, o Departamento de Economia Rural, o núcleo aqui de União da Vitória. 7:26.
União é notícia.
E a Petrobras informou ontem que aprovou a celebração de um termo de compra com Andrade Gutierrez para retirada de bloqueio cautelar que impedia a empresa de participar de licitações da estatal, após a construtora ter assinado um acordo de leniência no âmbito da Operação Lava Jato. No acordo de leniência, homologado em maio de 2016, a Andrade Gutierrez, uma das empresas investigadas pela Operação Lava Jato, comprometeu-se a pagar R$ 1 bilhão. A empresa estava impedida de participar de licitações da petroleira desde dezembro de 2014. E segundo a Petrobras, cerca de 20 empresas ainda estão impedidas temporariamente de serem contratadas e de participarem de licitações da companhia, devido ao bloqueio cautelar decorrente da Lava Jato. 7:27.
E o presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, afirmou que é importante que as empresas envolvidas em acordos de leniência possam ter uma decisão definitiva e, assim, voltarem a operar normalmente. Nesta quinta-feira, ontem, dia 8, foi publicada uma medida provisória que regula acordos de leniência firmados pelo Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Um exemplo é a necessidade de as empresas brasileiras da área de construção pesada virem para os processos de infraestrutura que o país terá. É justamente importante ter um tempo de resposta, como acontece em outros países, de uma forma decisiva e rápida. 7:28.
Ressaltando aqui, Carla, você falou sobre acordo de leniência na reportagem anterior também. Vamos destacar ao ouvinte o que é o acordo de leniência, o que entende-se por isso. É um acordo celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que atua em nome da União, e pessoas físicas ou jurídicas, autoras de infração contra a ordem econômica, que permite ao infrator colaborar nas investigações, no próprio processo administrativo, e apresentar provas inéditas e suficientes para a condenação dos demais envolvidos na suposta infração. Em contrapartida, o agente tem os seguintes benefícios: extinção da ação punitiva da administração pública ou redução da penalidade imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então está aí. Entende-se por acordo de leniência. O que entende-se por este acordo? 7:00 da manhã, mais 29 minutos.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 30 minutos. Já estamos com Jair Nunes, o piloto, que traz as informações do setor de segurança pública. Piloto, bom dia.
Bom dia, Vanessa Grace Kelly. Bom dia, Carla Patrícia. Estamos de novo com as informações do setor de segurança pública. Ontem deu uma confusão aí nas redes sociais, onde se falava que haveria um protesto hoje na SC-135, a antiga rodovia da amizade. Pra você ter uma ideia, começou como rodovia 305, era a rodovia da amizade, Porto União, Matos Costa, Camon, Caçador, agora virou SC-135, que liga Porto União ao meio oeste, ao Caçador, a Caçador, né? A estrada está com trechos esburacados, né, e praticamente intransitáveis. Ontem rolou uma conversa aqui de que haveria um protesto ali hoje, bem no quilômetro 3, onde tiraram parte do asfalto e ficou ali só na terra bruta, né? É, a gente entrou em contato então com a DR de Canoinhas ontem para saber o que está acontecendo e por que está acontecendo uma operação tapa-buracos durante um período de chuva. Então, recebemos a resposta e não é nada bom. A resposta é a seguinte: a DR dispôs de uma verba de aproximadamente 300 mil reais e separou para várias estradas aqui no Planalto Norte Catarinense. Então, o que sobrou? Uma operação tapa-buracos, né, que segundo o secretário da DR lá já foi licitada e está acontecendo. Diz ele, é uma medida paliativa para evitar acidentes de momento. O que isso significa? Que o tal dos 10 conto lá, dos 10 milhões para a reforma da SC 135, ainda está guardado no cofre, não foi feita nenhuma licitação e tampouco começaram os trabalhos na SC 135. Isso é um mísero tapa-buracos com 300 mil divididos mais ou menos para 6 estradas que estão com os mesmos buracos, entre elas uma na região de Canoinhas. Então está esclarecido aqui os fatos com relação à rodovia. Vamos para o setor policial. A polícia está intrigada com um veículo que amanheceu abandonado ontem aqui na rua Marechal Deodoro, no centro de União da Vitória. O veículo é uma Parati abandonada em via pública, impedindo o fluxo dos veículos. No local foi constatado e recolhido o veículo. Inclusive foram achados pertences dentro, documentos e R$17,15 em din-din. Mas o motorista sumiu, se escafedeu. Bom, o carro dele foi parar no pátio do 27º Batalhão de Polícia Militar. Dano qualificado, tivemos aqui na rua Marechal Deodoro, no Rio da Areia, vagabundos carregando uma placa de sinalização de trânsito. Certo? Eu não vou nem falar o lugar onde eles deviam enfiar essa placa. Mas foram surpreendidos pela polícia e levados para o Chilindró de União da Vitória. E vão ser aqui acusados formalmente, vão ter que pagar o dano ao erário público pelos investimentos na placa aí de sinalização. Lá no módulo policial de Bituruna, o operador de máquinas da prefeitura informou que um dos servidores municipais estava trabalhando na linha Criciúma. Teria avistado uma motocicleta de cor azul abandonada no matagal. A polícia foi lá e recolheu a motocicleta. E essa é uma Honda Titan que teria sido furtada na empresa Randa no dia 1º de junho deste ano. E então apreendido e transportado até o chão da Polícia Militar. Segundo outras informações também aqui, compareceu no módulo policial de Bituruna um morador informando que o carro dele, um Fiat Uno Mille Way, foi furtado na cidade de Navegantes, em Santa Catarina. Outro furto simples, General Carneiro, só que não é tão simples assim. Motorista deixou o caminhão dele, um Scania, estacionado vazio no pátio de um posto de combustível. No dia 3, na última sexta-feira próxima passada, e por volta das 22 horas, quando retornou na quarta-feira, às 7 horas da manhã, cadê a Scania? Roubaram. Ontem, o Corpo de Bombeiros de Porto União realizou o resgate de um homem de 23 anos, vítima de queda em altura. Segundo o relato, ele caiu aproximadamente 6 metros de altura de uma árvore. Precisou ser removido para o hospital, o local de difícil acesso, cerca de 2,5 km, mata adentro. A vítima foi resgatada com suspeita de fratura na coluna lombar. Estava consciente, foi encaminhado. Não procedem as informações, é tal do pós-verdade, viu, cara? Não procedem as informações divulgadas, tipo, no WhatsApp, no Facebook, sei lá, mais que rede, com fotos de supostos destelhamentos em decorrência de temporal e vento em General Carneiro e Bituruna. E nem em São Miguel da Serra. Porque daí ontem esclareceram que as fotos divulgadas inveridicamente, dizendo que o hospital de Bituruna tinha sido derrubado, que General Carneiro, nenhuma casa sobrou aí com telha em cima, tudo mentira. Pegaram umas fotos de São Miguel, mas não é São Miguel da Serra, é São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, e inseriram como se fosse tragédia na nossa região. Lá, e também tem um detalhe, o Maratá que estão divulgando também, não é o nosso Maratá aqui no interior de Porto Leão, é Maratá Rio Grande do Sul. Então são essas coisas lamentáveis que estão acontecendo, de gente que não tem o que fazer, tudo vagabundo, tudo desocupado, tudo otário, só para agitar nas redes sociais. Infelizmente é isso mesmo que acontece. A gente tem que vir aqui no portal Vevale, nas rádios, ficar desmentindo gente indolente, preguiçosa, desgentado que não tem o que fazer e fica criando situações para provocar pânico dos moradores aqui da nossa região. Tá falado, como diz o Britão, né? 7:36. Aliás, vem aí ele, né, Vanessa? Um abraço para você, um abraço para a Karen. Na sequência, o Marcelo do Rosário faz o seu comentário aqui no Jornal União Notícia. Bom dia.
Bom dia para você, piloto. Destacando a você, ouvinte e leitor do jornal O Comércio. O jornal vai atrasar um pouquinho para chegar nas bancas hoje. A transportadora do jornal O Comércio está presa em meio a um congestionamento em decorrência de um acidente. E em razão disso, o jornal vai demorar um pouquinho para chegar nas bancas. Em razão de estar meio a um congestionamento, então o jornal O Comércio está chegando, daqui a pouquinho fresquinho nas bancas, mas demorar um pouquinho para chegar nesta manhã de sexta-feira. Agora sim, Brits, Antônio Brits, falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia. São, em sua maioria, pertinentes às 82 perguntas formuladas pela Polícia Federal ao presidente da República, Michel Temer. Muitas das quais baseadas na delação e gravações feitas por Joely Batista, sócio do grupo JBS. Os brasileiros, já soberbados por tanta suspeita em relação ao governo, têm todo jeito de vê-las respondida com o máximo de clareza, com base na transparência, que deveria pautar todo o ato público. Ainda assim, ao virem a público, no mesmo dia da retomada do julgamento da chapa Dilma Temer de 2014 no Tribunal Superior Eleitoral, as questões acabaram servindo mais para confundir a sociedade que, nesse momento, quer é resposta para a crise. De alguma forma, o país vem aprendendo a conviver com os inevitáveis sobressaltos gerados pelo combate à corrupção que, nesse momento, atinge com maior intensidade o centro do poder. A prisão de mais um aliado do presidente da República, registrado, que é do ex-ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, suspeita de ter recebido propinas, faz parte dessa rotina imposta por uma atuação intensa das instituições, mesmo quando os próprios poderes parecem paralisados sob o efeito dessas ações. Porém, o país precisa seguir em frente para que os prejuízos à sociedade sejam contidos. Nós, os brasileiros, anseiamos com respostas cabais, não apenas com o amplo questionário encaminhado à presidência, mas para o próprio combate à corrupção. Sobre o ponto de vista da sociedade, uma das indagações mais presentes hoje é sobre até que ponto as instituições conseguirão, de fato, avançar no combate à corrupção, justificando todo o empenho manifestado até agora. O país precisa confiar nos resultados e, ao mesmo tempo, abrir caminhos para avançar. O recado vale para o Legislativo, do qual o Brasil depende para encaminhar muito, mas muito, de suas questões prioritárias. Falei e tá falado.
União é notícia. União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Pai! Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de R$500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Desconto de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796. Atenção aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Além, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o forte nome em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 42 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. Lembrando que quem ainda não se vacinou contra a gripe tem até hoje para procurar os postos de saúde e garantir a imunização. Nesta semana, o Ministério da Saúde estendeu a vacinação a toda a população, pois ainda havia um estoque de 10 milhões de doses disponíveis. Prevista inicialmente para terminar em 26 de maio, a campanha já tinha sido prorrogada em intuito de alcançar a meta de vacinação para o grupo de risco, neste ano, que é de 90%. Segundo o último balanço divulgado ontem, 76% do público-alvo havia sido vacinado, de um total de 54 milhões de pessoas. Fazem parte do grupo de risco crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da área da saúde, indígenas, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além de professores. 7h44.
União é notícia. Política.
Tribunal Superior Eleitoral encerra hoje julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Marcelo, perspectivas então para o dia de hoje. Bom dia para você.
Olá, Vanessa Stêncio. Muito bom dia. Bom dia aos companheiros aqui da casa e um bom dia aos nossos amigos ouvintes que estão conosco. Nos ouvem pela Super Rádio Difusora União e também pela FM Verde Vale. Uma boa sexta-feira e, por extensão, um bom final de semana que todos nós estamos iniciando. Pois é, Vanessa, após os 3 dias sucessivos, seguidos, exaustivos, de muita discussão, muita conversa, muito embate, principalmente, os eminentes ministros do Tribunal Superior Eleitoral começaram a ouvir o relato final, já com os indicativos de voto do relator do caso, o ministro Renan. Ele, como todos já sabiam, não era segredo de ninguém, declina para a cassação da chapa Dilma Temer. Mas já deu para perceber ontem, Vanessa, nas falas e nos próprios depoimentos dos demais pares, dos demais colegas aí do ministro em questão, de que Michel Temer e Dilma Rousseff serão absolvidos lá no TSE. Então se encaminha para esse desfecho. Entre hoje e a próxima semana, deveremos ter, então, a votação em plenário. Estima-se que hoje comece a votação e seja concluída amanhã. Mas pode mudar. Inclusive, ainda não se descarta a possibilidade de um pedido de vistas. Mas não haverá uma sanção mais forte ao presidente Michel Temer e nem à presidente Dilma Rousseff nesta fase do julgamento. Deverão ser absolvidos dos crimes que estão sendo julgados. Segundo Herman, que vai finalizar o seu voto daqui a pouco, houve sim o abuso do poder político, do poder econômico da chapa em relação às demais, e também, segundo o próprio ministro, os candidatos se serviram de recursos ilícitos oriundos do Petrolão. Aquele esquema lá da Petrobras, todos nós conhecemos, que originou as 42 fases da Operação Lava Jato, que vem sendo conduzida brilhantemente aqui no estado do Paraná pelo juiz Sérgio Moro. Disse também aí o relator de que há provas sobre o recebimento dos recursos para práticas corruptas, salientou entre aspas, práticas corruptas praticadas na Petrobras e também pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PMDB. Muito bem orientado, o ministro é rico em seus detalhes, muito perspicaz, é um dos homens mais sábios no meio jurídico hoje, considerado pelos seus próprios colegas. O ministro vai ser voto vencido, Vanessa, já que a maioria do colegiado vai votar pela absolvição. É aguardar e que tenhamos então um desfecho ainda nesse final de semana ou no começo da próxima. Mas a champanhe que está sendo gelada aí por Michel Temer e os demais não poderá ser estourada, bebida, comemorada já de imediato. Na próxima semana não vai ter vida fácil, presidente da República, já que o procurador-geral Rodrigo Janot deverá apresentar já na segunda-feira para o Supremo Tribunal Federal uma série de novas denúncias contra o presidente Michel Temer, inclusive por formação de quadrilha, dizendo aí, elencando, acusando o presidente Michel Temer de ser chefe de organização criminosa. É mole o que é mais. Tudo isso está sendo preparado de maneira muito cautelosa por Janot e os demais procuradores que cuidam do caso agora da JBS, outra questão muito polêmica, deverão apresentar esse pedido já no início da semana ou mais tardar até quarta-feira. Segundo o procurador, o presidente Michel Temer não só sabia de todos os casos envolvendo a JBS em relação a pagamento de propinas, tudo aquilo que já conhecemos, mas era ele quem comandava, dava as ordens, quem orquestrava, ou seja, era o chefe da organização criminosa. Quem conhece Rodrigo Janot diz nos bastidores que ele estaria enfurecido pelas declarações que teriam sido disparadas, pelas críticas principalmente, que lhe foram desferidas aí nos últimos dias por conta do presidente Michel Temer e de ministros aliados. Então não vai ter vida fácil o presidente nesse terreno e também no Congresso Nacional, já que o PSDB deverá anunciar neste final de semana ou no início do próximo o desembarque aí do governo Michel Temer. Disse que vai apoiar de maneira pontual as votações no Congresso Nacional que forem favoráveis ao Brasil, aos brasileiros, aquela ladainha, toda aquela conversa que todos nós conhecemos, mas na verdade é de que o PSDB está saindo à francesa do governo Michel Temer. Deverão permanecer apenas aliados aí ao governo os amigos pessoais, os antigos caciques do PSDB, mas ministros deverão entregar os cargos num prazo aí de 30 ou 45 dias no máximo. Agora nós teremos aí o chamado recesso parlamentar, são 15 dias sem votações no mês de julho, o mês de junho praticamente sem pontos polêmicos a serem votados, já que é um recuo do governo no avanço das demais votações e o PSDB na volta da carga do segundo semestre deverá desembarcar do governo. Então não vai ter vida fácil o presidente Michel Temer em várias frentes, principalmente no terreno político e também aí no meio jurídico. Michel Temer, que vai precisar muito no segundo semestre do Congresso Nacional, está se vendo abandonado também pelos partidos satélites, demais partidos, pequenos partidos políticos, que a cada dia deputados e senadores anunciam o desligamento e o não apoiamento mais ao governo Michel Temer. Para as 8 horas, faltam 10 minutos. Aqui no estado do Paraná, Vanessa, o jornal Gazeta do Povo de hoje, ou agora não mais jornal, o sítio aí da Gazeta do Povo na internet, na web, está chamando a atenção para o caso dos diários secretos, que foram aquelas revelações de que deputados estaduais estiveram envolvidos em anos passados em ações que resultaram em mais de 100 milhões de reais em prejuízos para os cofres públicos do estado do Paraná. Foram denunciados pelo Ministério Público, algumas ações resultaram em condenações, como o Miguel, o Bibinho, entre outros, e outras ainda tramitam no campo das denúncias. Caso do deputado estadual Nelson Justus, que é um dos citados pelo Ministério Público e está sendo réu, é réu em uma ação criminal no Tribunal de Justiça do Estado. Segundo a Gazeta de hoje, Justus, que vai completar 70 anos na próxima semana, poderá, em função da legislação do Estado brasileiro, das leis do nosso judiciário, enfim, como um todo, poderá ser beneficiado aí pela sua idade e, inclusive, não ser punido por muitos crimes que está sendo acusado. Esta ação criminal não tem data, não tem dia para ser julgada. Justus completa na próxima terça 70 anos e estaria já comemorando de maneira muito discreta a prescrição de vários crimes que lhe estão sendo imputados. A defesa do deputado, novamente nesta semana, Vanessa, apresentou recursos e a instrução processual sequer iniciou-se. Então, quem vinha para ser inocentado do crime dos chamados diários secretos, que ficaram famosos em escala nacional na Assembleia Legislativa, deputado estadual Nelson Justus. Tudo isso no campo jurídico, no terreno. A defesa de Justus defende-se, alega-se pelo seu turno, por seu lado, que ele cometeu qualquer tipo de irregularidade, mesmo quando o presidente da Assembleia, ou quando mesmo o deputado estadual, e sustenta que o deputado sempre esteve pronto e responde a todas as questões que lhe são formuladas. Alega também perseguição política sobre as questões apresentadas. Bom final de semana a todos. Vanessa, faltam 7 minutos para as 8 horas.
Um excelente final de semana, Marcelo Maltauro, temperatura 12,2 graus, ventos a 8 km por hora e umidade relativa do ar em 85%.
União é notícia. Giro de notícias.
E o nível de rios está mais baixo em Santa Catarina e aos poucos as cidades mais atingidas como Rio do Sul e Lages começam a se recuperar. Porém, o avanço de nova frente fria causou estragos em outras regiões ontem. A área catarinense mais atingida foi o oeste, onde fortes vendavais destelharam casas, derrubou e também arrancou algumas árvores. O estado contabiliza agora 93 municípios atingidos, com 9.100 residências impactadas. No total, são 21.631 pessoas desalojadas em casas de parentes e amigos, 2.667 em abrigos. As cidades com mais desabrigados seguem sendo Rio do Sul e Lages. Depois de 5 dias de chuva em Santa Catarina, chegou a vez do frio. E agora, com a chegada dessa essa massa de ar polar, a Defesa Civil Estadual alerta para o frio intenso que deve ficar no estado até segunda-feira. A chance de neve, geada, cincelo, que é o congelamento das gotas resultantes da congelação das neblinas. E os termômetros devem cair para 0 graus ou abaixo de zero em algumas regiões, como a Serra, Meio Oeste e o Planalto Norte de Santa Catarina. 7h54.
E o Paraná reduziu em 20% o número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito entre 2011 e 2015. Os dados são do Ministério da Saúde, disponibilizados pelo DataSUS, e consideram os óbitos em hospitais, domicílios e vias. O resultado paranaense foi o melhor que a média nacional. No Brasil, a queda no mesmo período foi de 11%, com 39.543 mortes no último ano da análise. 7h55.
João Pessoa, na Paraíba, Florianópolis, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, são as primeiras cidades brasileiras a contar com o próprio domínio www.vanessa.com.br. Para sites locais na internet, a novidade foi anunciada pelo Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br, responsável também, entre outras atribuições, pelo registro do domínios .br. Essa iniciativa é para a identificação do empreendimento com sua localização física, além de reforçar a identidade local. O Jampa BR, da capital da Paraíba, passou a valer a partir de ontem, quinta-feira. Em seguida, será a vez de Floripa.br, a partir desta segunda-feira, agora dia 12, e o Poa.br, de Porto Alegre, na próxima quarta-feira. Em todo o país, outros municípios com mais de 500 mil habitantes terão também denominação personalizada nos endereços de internet. 7 horas 56 minutos.
Jefferson Nunes traz as informações diretamente de Curitiba, Agência Estadual de Notícias do Paraná. Jefferson, uma excelente manhã para você.
Igualmente para você e para todos os ouvintes que nos acompanham. Mais uma vez, Vanessa fala ao vivo da capital do estado nesta sexta-feira. Em Curitiba, a temperatura está na casa dos 12 graus, um pouco acima do que a gente esperava para hoje cedo. Podia ser aí de 7 graus. De acordo com o CIMEPAR. Para amanhã, aí sim, o frio chega com mais intensidade na capital do estado. Olha, termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe. As doses vão continuar a ser aplicadas aos grupos prioritários e serão estendidas também a outros grupos. Cobradores e motoristas de ônibus do transporte público, cuidadores de pessoas vulneráveis e a população em situação de rua poderão tomar a vacina a partir de agora. A decisão foi tomada ontem pela Comissão Estadual de Infectologia. O saldo de vacinas disponíveis nas 22 regionais de saúde é de 372 mil. O PROCON do Paraná dá dicas para evitar problemas com a compra de presentes e a contratação de serviços para o Dia dos Namorados. Fazer pesquisa de preços e estudar as condições de pagamento, conferir a qualidade dos produtos e a garantia são algumas delas. De acordo com a diretora do PROCON, Cláudia Silvano, nesta data a procura por restaurantes, casas noturnas e bares para comemorar é grande. A recomendação é fazer reserva com antecedência. Esses nossos destaques, fechando mais uma semana, eu volto na segunda. Abraço para vocês e bom fim de semana para todos.
E o Ministério do Meio Ambiente lançou esta semana o programa Plantadores de Rios em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente. O projeto visa proteger e recuperar nascentes e áreas de preservação permanente de cursos d'água. Uma das inovações é a junção do projeto à tecnologia na criação de um aplicativo interativo, Vanessa, para celulares, que liga os donos de imóveis rurais inscritos no Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, a interessados em investir na recuperação florestal. O aplicativo identifica nascentes localizadas em um raio de até 50 quilômetros do interessado em adotar uma nascente. O procedimento começa com a escolha do local e o contato com o proprietário do imóvel rural. Dali em diante, inicia-se uma troca de informações pelo chat do aplicativo. As informações compartilhadas serão protegidas. O programa também poderá colher informações sobre novas nascentes detectadas pelos usuários, como, por exemplo, as localizadas em áreas urbanas. As informações irão alimentar o banco de dados. O sistema já tem mapeados mais de 15 milhões de hectares de áreas de preservação permanentes. Desses, cerca de 6 milhões de hectares precisam ser recuperados. No sistema, estão cadastradas cerca de 1 milhão e 500 mil nascentes. É importante fazer esse nosso futuro chegar, Vanessa. Com proteção, preservação ambiental, sustentabilidade para gerações futuras é muito importante.
7 horas da manhã, mais 59 minutos. De cada 10 consumidores, 6 planejam reduzir os gastos em junho. Esta informação no portal vevale.com.br. As principais justificativas, Carla, apontadas na pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Federação Nacional dos Dirigentes Lojistas, são a tentativa de economizar, preços mais elevados, dívidas pessoais e redução de renda. Do grupo entrevistado, 42% afirmaram que estão no zero, ou seja, sem sobra ou falta de dinheiro. 37% não têm conseguido pagar todas as contas, enquanto 15% dizem estar com sobra de dinheiro. Além da crise econômica, o Serviço de Proteção ao Crédito relaciona este cenário à falta de organização financeira. 8 e 1.
E o Ministério da Saúde anunciou esta semana mudanças no Programa de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, o SUS. Entre elas, estão a forma de repasse de recursos para a compra de remédios e ampliação da rede farmácia popular. As medidas devem ser implantadas até agosto. Atualmente, 4.400 municípios dispõem do serviço da farmácia popular. Com a nova medida, a expectativa é de que mais 1.000 cidades sejam incluídas. O programa Aqui Tem Farmácia Popular, a parceria do governo federal com farmácias privadas, continua funcionando normalmente. Em média, o programa beneficia quase 10 milhões de pessoas. Medicamentos como hipertensão, diabetes e asma representam cerca de 90% da demanda, Vanessa. Um dado muito interessante para o nosso país.
E havia muitos comentários acerca do assunto, está aí, esclarecido, não é mesmo, Carla?
Verdade. Boatos de que a farmácia popular estaria acabando, não é verdade.
Tem uma reformulação vindo por aí.
Exatamente.
Bem, resultado, ok. Resultado das principais loterias do Brasil, resultado da Quina. Concurso 4.404, sorteio realizado ontem em Itatiba, São Paulo. Dezenas 32, 35, 37, 65 e 66. E teve ganhador. Uma aposta que levou o prêmio de R$ 4.091.297,74. E a estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje é de R$ 600.000. 8 e 2.
E o tempo hoje? Amanhã será nublada e chuvas fracas isoladas podem acontecer. À tarde, poucas nuvens, o sol deve prevalecer, céu claro à noite, temperaturas mínimas 4 graus hoje, máximas não deve ultrapassar os 15. E amanhã, domingo, aparece aqui para nós, nosso mapinha do Cimepar, geadas ao amanhecer. Temperaturas mínimas amanhã, 0 graus, máximas não ultrapassam os 14. E para o domingo, mínimas de 3, as máximas não devem ultrapassar os 20 graus. Um final de semana com os nossos edredons quentinhos, pinhão na chapa e uma mimosinha.
Tá aí o conselho. Tá aí o conselho, Carla. Ótima manhã para você.
Para você também, Vanessa. Ouvintes, um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Nos encontramos logo mais ao meio-dia com mais informações aqui no União Notícias.
Nível do Rio Iguaçu neste momento com 4 metros e 38 centímetros. Temperatura 12,2 graus. Está caindo aqui no Vale do Iguaçu a temperatura. 8 km por hora são os ventos. E umidade relativa do ar em 85%. Portal vevale.com.br destaca para você. Corpo de Bombeiros de Porto União resgata homem ferido na mata. Também vendaval causa estragos em municípios de Santa Catarina. E redes sociais divulgam inverdades sobre chuvas nas regiões do sul do Paraná e também Santa Catarina. Tudo isso e muito mais no portal vevale.com.br. União é Notícia em sua primeira edição. Apresentação Carla Williams e Vanessa Stenzel. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Na unidade móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência Indros Batista. Trabalhamos com a direção-geral de Kaique Agostini. Em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul. Centro de Pinturas e Piscinas, Paraná Banco e Metal Tibre. Você acompanhou União é Notícia em sua primeira edição aqui pela Super Rádio Difusora União, também transmitindo pela FM Verde Vale. Um grande abraço para você. Ao meio-dia tem mais informações. União é Notícia em sua segunda edição. Até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.